Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre a aplicação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E para falar sobre esse assunto, entender mais, a entrevista será com a advogada Ivanice Cardoso, ela que apresenta o podcast Pense Direito, que está aí nas principais plataformas digitais. Bom dia, doutora Ivanice. Feliz 2022. Como vai?
Bom dia, Michele, bom dia, Fábio, bom dia, ouvintes. E o ano de 2022 seja muito abençoado para todos nós.
Muito bem, então para a gente começar a nossa conversa sobre esse assunto, a lei ela já está em vigor desde setembro de 2020, e eu queria saber a sua avaliação sobre a aplicação da lei. Como que você avalia, né, esse cumprimento da lei, como ela tem sido aplicada?
A gente vem caminhando a passos muito lentos na aplicação dessa lei, que é uma lei, não porque eu trabalhe com ela, mas eu acompanho a questão da privacidade e proteção de dados já há alguns anos. É uma lei muito importante no que diz respeito à preservação dos nossos direitos, né? A LGPD e as leis de proteção de dados e de privacidade, elas estão no escopo dos direitos humanos, assim como direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação. Então, a gente tem caminhado a passos mais lentos. O que ocorre é que grandes corporações já fizeram a sua adequação, principalmente aquilo que diz respeito a dados mais sensíveis, empresas de saúde, bancos, cartórios, as próprias prefeituras, governos estaduais e governo federal, mas nós ainda temos várias confusõezinhas aí que a gente precisa elucidar para a população. Quem é o maior interessado, gente? Nós, cidadãos, com CPF, eu e você. Porque são os nossos dados que precisam ser preservados para que a nossa segurança e o nosso bem-estar também seja preservado.
É verdade. Bom, acho importante a gente falar também sobre essa lei, né? Qual a importância dela e o que, que ela prevê também?
A importância da lei é que ela visa organizar o uso dos dados pessoais. Veja bem, vamos dar um exemplo bem prático daquilo que acontece com todos nós. Você vai na farmácia comprar uma medicação. A farmácia exige que você dê o seu número de CPF. Na hora, você fala em alto e bom som o número de CPF, está todo mundo ouvindo o seu número de CPF. E a farmácia pede o CPF e simplesmente se digna dizer, é para que você tenha acesso a descontos. Mas ela não fala de que forma o seu CPF paga esses descontos. Isso significa que esse CPF é encaminhado para algumas outras empresas que você não sabe. Ele vai ser utilizado muitas vezes contra você, isso pode gerar um impacto, por exemplo, lá no seu seguro de vida, no seu seguro de saúde, no seguro automóvel. Né? E é nosso direito saber como é que esses dados estão sendo usados, para que você também tenha o direito de dizer assim, não, eu acho que o meu CPF não vale R$8 de desconto na farmácia, porque isso pode gerar um custo no final do ano para mim de mais de R$1.000 no meu seguro de vida, por exemplo, né? Seguro de vida, seguro de carro, é uma coisa que tem já gerado impacto imediato, impacto prático na vida das famílias. E muitas vezes está lá o seu seguro saúde, por exemplo, que era R$1.000 e de repente foi para 1.800, e você não sabe por quê. É por causa do bendito CPF da farmácia. Então esse é um exemplo prático. Nós temos o direito de saber para onde os nossos dados vão, quem cuida dos nossos dados, como eles cuidam dos nossos dados, né? E a questão da aplicação diz respeito a como quem está obtendo esses dados está preparado para tratar os dados. Ainda usando o exemplo da farmácia, alguns ouvintes vão se lembrar, porque a gente teve algumas procuras, isso foi inclusive tema de um dos podcasts do Pense Direito, que algumas farmácias ano passado no estado de São Paulo começaram a exigir a biometria, que você colocasse lá o seu dedinho para a identificação da sua biometria. Nós fomos até os órgãos de proteção do consumidor exigir que as farmácias dissessem por que que precisa desse dado, que a lei trata como um dado muito sensível, e como é que vocês vão garantir a segurança desse dado? Porque a biometria, ela dá o desconto na farmácia, mas ela também abre acesso à minha conta corrente. Ela também abre acesso à minha porta, né, de que tem a fechadura de biometria. Então, as farmácias não conseguiram comprovar e tiveram que abolir essa exigência. Esse é um exemplo daquilo que a aplicação pode trazer. É a
Agora,
gente brigando pelos nossos direitos, gente.
tá certo, e é um destaque importante, porque você comentou, são dados pessoais, dados sensíveis. Então, para o nosso ouvinte entender, quais são as informações, os dados que devem ser protegidos pela lei, e essa diferença dos dados sensíveis, o que seriam os dados sensíveis?
Então, todos os dados devem ser protegidos, estão protegidos pela lei, e quem pede o seu dado, ele tem que comprovar como é que ele vai proteger esses dados e como é que ele vai utilizar esses dados. Se não tiver uma justificativa muito, real, o pedido desse dado é considerado abusivo. A lei tratou de dividir dados pessoais normais em dados sensíveis, porque os dados que a lei considera sensíveis são dados que podem gerar um impacto a longo prazo e que você não percebe, ele aparentemente parece desconexo. Vamos dar um exemplo? Eu sou cristã, e aí, se alguém exige que eu coloque lá os meus dados, ou a própria igreja, né, tem os meus dados, ela precisa proteger. Com camadas de proteção que a própria lei diz que ela, né, o que que ela tem que fazer, porque o fato de eu me declarar cristã pode, por exemplo, ser daqui a algum tempo um impeditivo para acesso a determinadas vagas de trabalho. E isso é uma coisa que a gente já vê acontecendo no mundo, ela não está dentro da lei de forma fictícia, né? Nós tivemos agora um caso lá no Ceará. Usando um outro exemplo de dados sensíveis, que são os dados de orientação sexual e de origem racial, né? Nós tivemos no Ceará um teste, né, de um sistema de reconhecimento facial de pessoas inscritas no sistema criminal do estado. E aí o sistema, identificou um ator norte-americano como um assaltante. Ou seja, por quê? Porque eles identificaram que existe um padrão na construção do programa que faz a identificação, que a gente chama de algoritmo, né? Que indicava que pessoas negras são mais tendenciosas a realizar crimes. E isso é uma crise no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, várias prefeituras já aboliram esse reconhecimento, inclusive. Né? Então, essa é uma questão muito sensível, por isso que dados de saúde, dados biométricos, leitura de íris ou leitura de biometria facial ou biometria digital, né? Dados de saúde, dados sensíveis, dados de orientação sexual, dados de orientação religiosa, de organização religiosa, política. Esses são dados, são alguns dos dados que a lei classifica como dados sensíveis. Isso significa que quem trata eles, a exemplo das igrejas, né, tem que ter mecanismos de ultraproteção. Porque podem se ver envolvidas no vazamento de um dado que vai gerar um impacto. Aí você fala assim: ai, doutora, isso aí é muito cena de série americana. Como é que vão saber que esse dado vazou de dentro da igreja? Existem mecanismos para a gente fazer o caminho contrário quando o dado é vazado. E aí a gente chega na origem do dado.
Olha só, e é um tema que realmente surgem muitas perguntas. E falando essa questão da farmácia, né? Porque, gente, essa questão da farmácia é uma coisa que eu acho que choca todo mundo, porque todo mundo faz o cadastro, né? Você vai na farmácia e eles falam: você quer fazer o cadastro da farmácia para ter desconto? Aí a loja vai falar que sim, né? Não, quero, vai ter desconto? Quanto? R$ 1? Tô fazendo um cadastro. Aí você acaba fazendo o cadastro. E a dúvida do Kellington lá em Crato, Ceará, é a seguinte: o que a farmácia ganha quando passa o nosso CPF para terceiros?
Olha, Kellington, essa é a pergunta de 1 milhão de dólares. Porque as farmácias, elas estão escolhendo pagar multas a esclarecer isso. Nós que somos especialistas nessa área, e principalmente os órgãos de proteção ao consumidor, como IDEC e PROCONs, a gente fez um caminho, ou seja, quem paga esta conta são as empresas que fornecem insumos para as farmácias. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, fui comprar um analgésico. O analgésico custava R$ 20. Aliás, vou usar um outro exemplo que o ouvinte aí vai saber, que é um exemplo que eu vivo bem. Fui comprar um remédio para pressão. Então, o remédio, por exemplo, custaria R$ 10. Vamos arredondar aqui. Acontece que quem tem maior interesse em saber quem sou eu, qual é o meu perfil de consumidor do remédio de pressão, não é a farmácia, é a indústria que fabrica essa medicação. Porque existe uma série de questões aí de políticas públicas, existe uma série de questões de organização de estoque, são muitos detalhes que a indústria que fabrica chegou à conclusão seguinte: se eu souber qual é a periodicidade, a idade, o local que está o meu provável consumidor, eu reduzo os meus custos de produção e, obviamente, aumento o meu lucro. Então, o que que acontece? Quem paga essa diferença, porque eu fui comprar, custava R$ 10, lembra? Aí eles dizem assim: se você me der o seu CPF, a gente vai dar um desconto de R$ 3. Quem paga essa diferença são as farmácias na bonificação para as redes, perdão, são as indústrias farmacêuticas na bonificação para as redes que vendem. Essa é uma prática comum. Não estou falando nada que as pessoas não saibam que aconteça. E, para piorar a nossa condição, o governo diz que a indústria farmacêutica pode dizer, ela pode colocar lá quanto custa o remédio. Então, o que que ela faz? Ela coloca o custo lá em cima e faz o desconto. Ela não está fazendo nada de ilegal, porque ela pode dizer: ah, meu custo foi de 20 e eu estou vendendo a 10, sem ter prejuízo, né? Porque no Brasil vender tendo prejuízo é ilegal. Não, não, isso não é possível, né? Então, quem paga são essas redes de fornecedores, indústrias farmacêuticas, indústrias de cosméticos. Elas bonificam as redes de farmácia para que as redes de farmácia entreguem esses dados e eles possam fazer, então, uma gestão de metadados e reduzir os seus custos, aumentando assim a sua lucratividade.
A gente recebe mais uma participação aqui, o nosso ouvinte Ednardo, de Maracanaú, no Ceará. Ele trabalha na área de departamento pessoal e RH e ele tem acesso a milhares de dados pessoais. E aí, estou obrigado a ter um padrão para cuidar desse pessoal e principalmente desses dados? Qual é a orientação para ele, doutora
Olha o
Ivanice?
Ceará em peso aí, hein? Ednardo, sua pergunta é sensacional. Por quê? As empresas muitas vezes dizem assim: ah, eu não trato dados dos meus clientes, eu faço operações B2B, né? Que são operações de empresas para empresas. Eu não trato dados pessoais, eu não vendo a consumidor normal. Acontece que todo mundo trata dados pessoais. A exemplo da empresa aí do Ednardo, ele precisa estar treinado e a empresa precisa construir aquilo que a gente fala que é a adequação LGPD, é um processo de construção dessa adequação. Essa adequação ela passa por treinamentos, modificação de documentação, padrões de arquivamento desses dados, de gestão desses dados e tudo mais. O RH é uma área muito sensível da empresa. E a gente treina e retreina a cada 3 meses, por exemplo, quando a gente vai fazer a adequação de LGPD numa empresa, a gente vai lá e faz um treinamento, depois de 3 meses a gente volta e faz um outro treinamento, porque essa mudança de consciência. Mas sim, ele tendo acesso a esses dados, por força do trabalho dele, ele é obrigado pela lei a criar mecanismos de proteção a esses dados. Então, vamos dar um exemplo. Se o Ednardo decide contratar um estagiário, ele não pode colocar o estagiário em contato com esses dados antes de treinar esse estagiário, para que o estagiário saiba quais são os riscos, quais são os limites dele, Ele não pode comentar esses dados com ninguém, ele não pode encaminhar esse dado por e-mail para ninguém, ele não pode fazer comentários no WhatsApp a respeito desses dados com ninguém. E a empresa tem que ter, além de tudo isso, as suas políticas escritas, manuais de procedimento dos funcionários e tudo mais. É uma adequação grande, não é uma adequação simples. Já vou avisando que não é qualquer advogado que faça, porque existem questões muito pormenores da proteção de dados que a maior parte dos colegas não conhece, por isso que é importante buscar um especialista que realmente ateste ser especialista. E o outro detalhe é que quando a gente vai fazer adequação à LGPD, a gente tem que se lembrar que a gente está tratando de vidas. Não são só dados, a gente está tratando de vidas. E aí entra uma outra questão, que é a sensibilidade do profissional de entender o valor dessas vidas. É uma estrada longa, gente, mas a gente precisa começar logo, porque é a gente mesmo que está em perigo.
É verdade. Olha, mandando um abraço para a Cida de Goiás, ela falou: meu Deus do céu, eu estou passada. Essas informações são de grande valor. Abri os meus olhos, muito obrigado. Kellyton também está agradecendo aqui, obrigado pela resposta da doutora. Também quem vem chegando, a Luciana aqui de São Paulo, falou: sou obrigada a passar o CPF na farmácia? E a resposta para ela é não, né, doutora?
É não, e olha só, a gente também tem um podcast lá no Pense Direito falando sobre isso. No estado de São Paulo, as farmácias estão proibidas por lei, de pedir o CPF. Então você, Luciana, se sentir que o seu direito está invadido, você deve imediatamente entrar em contato com o PROCON. Gente, o PROCON e o IDEC fazem um trabalho excepcional, mas eles dependem das nossas denúncias, porque eles trabalham com base nas nossas denúncias. Então, a farmácia, inclusive, eu já coloquei alguns gerentes de farmácia em situação bem complicada e colocando-os para pensar, dizendo o seguinte: você, gerente, quando você age de forma ilegal, é você que vai acabar parando na delegacia, não é o seu chefe. Então, é o seu direito ter todas as respostas que o consumidor vai te pedir aqui no balcão. E é direito do consumidor pedir esses dados também.
Olha, eu agradeço também a participação da Maria Isabel, de Santa Catarina. Ela está perguntando sobre a situação dos supermercados. Mas, além dessa pergunta, tem uma outra questão importante, doutora, que eu queria que você comentasse sobre o vazamento de dados. Quando você descobre que os seus dados são vazados de alguma forma, como a gente deve agir?
Você deve entrar em contato imediatamente com um departamento que as empresas devem ter, que é o departamento, na verdade, com o profissional que as empresas são obrigadas a ter, que é o encarregado de dados. Então, você vai encaminhar uma reclamação para esse encarregado de dados, de que você foi notificada de que houve o vazamento do seu dado a partir do banco de dados que esse encarregado faz a gestão. E ele precisa, num prazo que a lei diz que é razoável e que nós advogados estabelecemos como média, 48 a 72 horas, justificar como é que ele vai gerir o impacto deste vazamento. Porque é o seguinte, seria ingenuidade demais a gente dizer que os dados não vão ser vazados. É só uma questão de tempo, né? Assim como eu compro um carro, eu pago um seguro porque eu sei que existe o risco dele ser furtado. Então, quem cuida dos dados, quem se beneficia do acesso aos seus dados, quando os dados são vazados, eles precisam informar você imediatamente, não é você que tem que ir atrás, eles precisam informar você e eles precisam, então, dizer quais são os mecanismos que eles vão utilizar para reduzir o impacto negativo na sua vida. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, uma empresa teve os dados vazados, uma empresa grande teve os dados vazados, se eu não me engano, uma empresa da área financeira, e eles ofereceram para os clientes um sistema que já está disponível no mercado, que você contrata um aplicativo e ele informa quando o seu dado está sendo utilizado. Então, se alguém tentar tomar empréstimo no seu nome, fazer financiamentos no seu nome, esse aplicativo vai informar: olha, alguém está no balcão de uma loja tentando usar o seu CPF. E aí você pode entrar no aplicativo e bloquear essa consulta ou dizer: o dado está sendo usado de forma ilegal, né? Eu não vou fazer propaganda da empresa porque eu não estou ganhando jabá e nem a RTM. Mas se você for lá no Google, você vai encontrar o nome de algumas empresas que fazem esse rastreamento para a gente. E aí esse serviço ele custa, mas essa empresa que teve os dados, que deixou, permitiu que os dados vazassem, pagou para todos os seus clientes o acesso a esse aplicativo, como forma de reduzir o impacto negativo do vazamento.
A gente manda um abraço para a Clarice lá no Maranhão, que ela falou: doutora, você é muito competente, parabéns, foi demais.
Ai,
essas informações, são valiosíssimas. E a gente abre espaço então para você divulgar suas redes, divulgar os seus contatos para aquele ouvinte, aquela empresa que precisa de ajuda aí nessa área, fique à vontade para divulgar.
Gente, eu vou falar do meu Instagram, que é o @dra.ivanicecardoso. Lá eu respondo muitas vezes consultas jurídicas pelo direct message do Instagram, e vou deixar à disposição o meu WhatsApp, que é o 11 96382 2709. É importante que você se informe, principalmente você que faz gestão de empresas, que tem um consultório odontológico, que é médico, que é arquiteto, ou que é pastor, né? Eu tenho uma mentoria especificamente para pastores que a gente faz nessa área. Você se informe, não seja pego de surpresa e não caminhe na ilegalidade achando que está abafando. Não está. Qualquer um no Brasil que não tenha feito a adequação LGPD está já ilegal. Então anota aí meu WhatsApp e pode mandar a sua consulta, e a gente agenda um horário e a gente faz a orientação, que é o 11 96382 2709.
Muito bem, repetindo então, 11-DDD aqui de São Paulo, 96382 2709. O tema do nosso Isso. programa de hoje sobre a aplicação da LGPD, que foi um sucesso, muitas participações. Já agradeço todos os ouvintes. Entrevista com a advogada Ivanice Cardoso, apresentadora do podcast Pense Direito. Muito obrigada, doutora Ivanice. Esse assunto rendeu bastante. Eu acredito que os ouvintes vão entrar em contato no Instagram para tirar outras dúvidas. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.
Um abraço, gente. Obrigada.
Abraço. Tchau, tchau.